Presidente Ana Amélia, o senador Aníbal Diniz falou de futebol. Eu não. Eu vou falar de jabuticaba, senador. Hoje eu pretendo falar de jabuticaba, essa mirtácea nativa da Mata Atlântica brasileira. Por quê? Porque o golpe de Estado no Paraguai, a deposição do presidente Lugo, não pode ser diminuído com eufemismos. Isto, senador Aníbal Diniz, me fez lembrar as jabuticabas. Como se sabe, algumas coisas só dão no Brasil. Diploma para jornalista, só no Brasil. Justiça eleitoral, só no Brasil. E a mirtácea nativa da Mata Atlântica brasileira, a jabuticaba, só no Brasil. Daí que o jornalista Luiz Nassif passou a denominar de liberalismo de jabuticaba o curioso liberalismo professado por nossas elites e propagado pela nossa gloriosa e impávida mídia, notadamente pelas organizações Globo. Mas não só a Globo. A Folha e o Estadão são também useiros e vezeiros de se transformar em porta-vozes deste jabuticabismo, senador Antônio Russo. Com o golpe no Paraguai, esse liberalismo tão nosso, tão peculiar, mais uma vez se manifestou com todo o esplendor de sua pobreza. Já que, segundo Marx, a história não se repete, a farsa do dia 25 de junho de 2012 em Assunção, em sua essência, pouco difere da farsa do dia 1 de abril de 64, produzida exatamente aqui neste plenário. Desta cadeira de presidente, declarou-se vaga a presidência da República e empossou-se aquele que seria o sucessor legal do presidente declarado impedido. Enfim, tudo dentro da mais estrita legalidade, obedecido todos os ritos constitucionais, como no dia 25 de junho, em Assunção. Lá e cá, tínhamos um presidente populista, como dizem e como diziam os nossos pundonorosos liberais. Classificar um governante de populista é, desde sempre, o argumento de quem não tem votos, como observou Samuel Pinheiro Guimarães, tão acostumado aos golpes nesse triste trópico. E quem não tem votos está vigilante, eternamente vigilante para as oportunidades que se oferecem. Lá e cá, dizem os nossos udenistas, os presidentes desafiaram as Forças Armadas. Lugo, permitindo uma manifestação popular em um quartel. Goulart, participando de ato político de soldados, cabos e sargentos. Lá e cá, os presidentes estimularam a agitação no campo. Lugo, com os sem terra guaranis, os carpeiros. Goulart, com as ligas camponesas de Francisco Julião. Lá e cá, os presidentes imaginaram um revolucionário programa de industrialização nacional. Lugo, usando a energia de Itaipu. Goulart, construindo um conjunto de hidrelétricas. Lugo, contando com o apoio de uns poucos empresários nacionais. Goulart, com apoio de empresários, com o descortínio de um Armando Monteiro, de um José Hermílio de Moraes, de um Mário Wallace Simonsen, de um Celso Rocha, de um Baby Bocaiúva, de um Rubem Paiva, Horácio Coimbra, Walter Moreira Salles e Samuel Weiner. Brasileiros destemidos, que não se deixaram impressionar pelo discurso rastaquera, medíocre, do anticomunismo, dos pregadores de sempre da lei e da ordem, dos crocitadores do ódio, do entreguismo e do atraso. Lá e cá, a imprensa transformou-se em partido político, liderando o golpe. No Paraguai, o ABC Color, Iquitais. No Brasil, o Globo, o Estadão, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã e seus abomináveis editoriais que gritavam: basta! Fora! Conclamando os militares à deposição do presidente João Goulart. Lá e cá, a bem postada burguesia e seus porta-vozes midiáticos empinavam o nariz para a incompetência dos presidentes. No caso brasileiro, essa difamação grudou de tal forma que até hoje Jango é visto com reservas, não apenas à direita, como seria natural, mas também à esquerda. Esse paralelismo, essas semelhanças, não são acaso. Os mesmos elementos, as mesmas induções vamos encontrar nos golpes do Chile, da Argentina, do Uruguai, da Bolívia, do Peru e mais recentemente na Venezuela e em Honduras. A crônica desses golpes é monotonamente a mesma. Os nossos liberais jabuticaba de hoje são descendentes diretos dos liberais do Império, dos liberais da República Velha, dos liberais de 32, dos liberais da República do Galeão, de Aragarças, de Jacareacanga, do golpe de 64. Uma das figuras emblemáticas do nosso liberalismo, por exemplo, é Joaquim Nabuco, especialmente o Nabuco de O Abolicionismo. Pois bem, seu liberalismo, sua dedicação à causa da extinção da escravatura, não o impede de fazer uma dura reprimenda a José Veríssimo, quando este, em artigo publicado logo depois da morte de Machado de Assis, refere-se ao nosso maior escritor como mestiço, mulato. Nabuco enfurece-se, diz ele em carta a Veríssimo, aspas: eu não teria chamado Machado mulato e penso que nada lhe doeria mais que esta síntese. Machado, para mim, era um branco e creio que por tal se tomava. Quando houvesse sangue estranho, isso em nada afetava a sua perfeita caracterização caucásica. Eu, pelo menos, dizia Nabuco, eu, pelo menos, só vi nele o grego. O nosso pobre amigo, tão sensível, preferiria o esquecimento à glória com a devassa sobre as suas origens. Fecha aspas. E olha que Veríssimo diz que Machado de Assis foi gênio, apesar de mulato. Mas nem isso Nabuco aceita. Ele exige a exclusão de qualquer referência às origens raciais do fundador da Academia Brasileira de Letras. Ainda há quem se escandalize quando a Caixa Econômica Federal põe no ar uma propaganda com Machado de Assis retinindo de branco. Nada é gratuito, nada é o acaso. Estamos fortemente atados à nossa formação, à nossa história, as jabuticabas dos nossos quintais. O que são as nossas instituições e as nossas comunicações, se não a mais acabada, a mais insensível e miserável, vexatória expressão do conservadorismo, do racismo, do preconceito? Não é à toa que fomos o último país a libertar os negros da escravidão. Não é à toa que a abolição da escravatura tenha se arrastado no Congresso Imperial por tanto tempo e que ela tenha vindo aos soluços, aos trancos e barrancos, a cada etapa fazendo supostas concessões, verdadeiras fraudes ao objetivo final. Nunca é demais lembrar que até mesmo alguns dos defensores do fim da escravatura, que se diziam doutrinariamente liberais, queriam que os proprietários de negros fossem indenizados, a pretexto de que os contratos deveriam ser honrados, que os proprietários de negros não poderiam ser privados assim, sem mais nem menos, de suas posses. Estão aí os avós de nossos liberais de hoje, que também desfraudam o princípio do pacta sunt servanda, ainda que os contratos sejam nocivos aos interesses nacionais. Ó Deus, à medida que a escravidão não foi combatida na imprensa, nos púlpitos, na academia, não tivemos no país uma cultura anti-escravagista, senador Paim. Não tivemos uma cultura anti-escravagista. Não se disseminou no país um sentimento de solidariedade aos negros, um sentimento de horror, de repulsa à barbárie escravocrata. Pelo contrário, havia uma convivência com aquela bestialidade, com aquela ignomínia, como se tratasse de uma coisa normal, mais normal, não era possível, sobre a face da terra. A comissão da igreja, neste Brasil, à época, 100% católico, foi fundamental. A omissão da igreja, não a comissão, foi fundamental para que não houvesse entre nós esta cultura anti-escravagista que resultasse na sequência em cultura antirracista, uma cultura humanista que inculcasse em nossas elites sentimentos civilizados. Débeis que fossem esses sentimentos, já seria alguma coisa. Sobre o papel da igreja na luta contra a escravatura dos negros, diz Joaquim Nabuco em O Abolicionismo: em outros países, a propaganda da emancipação foi um movimento religioso, pregado no púlpito, sustentado com fervor pelas diferentes igrejas e comunhões religiosas. Entre nós, o movimento abolicionista nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Pelo contrário, a posse de homens e mulheres pelos conventos e por todo o clero secular desmoralizou inteiramente o sentimento religioso dos senhores de escravos. No sacerdote, esses não viam senão um homem que os podia comprar, e aqueles, a última pessoa que se lembraria de acusá-los. A deserção pelo nosso clero do posto que o Evangelho lhe marcou foi a mais vergonhosa possível. Ninguém ouviu tomar a parte dos escravos, fazer uso da religião para suavizar-lhes o cativeiro e para dizer a verdade moral aos senhores. Nenhum padre tentou, nunca, impedir um leilão de escravos, nem condenou o regime religioso das senzalas. Conclui Nabuco: a Igreja Católica, apesar de seu imenso poderio em um país ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor da emancipação dos escravos. Com essa omissão da Igreja, Nabuco antevê uma dificílima tarefa pós-libertação dos escravos. Dizia ele: essa obra de reparação, vergonha ou arrependimento, como a queiram chamar, da emancipação dos atuais escravos e seus filhos, é apenas a tarefa imediata do abolicionismo. Além dessa, há outra maior, a do futuro, a de apagar todos os efeitos de um regime que, há 3 séculos, é uma escola de desmoralização e inércia, de servilismo e irresponsabilidade, para e em favor da casta dos senhores. E completa Nabuco: não sou eu que estou dizendo, estou citando Joaquim Nabuco, que, de sua vez e a sua feita, também era muito pouco liberal na crítica que faz ao Veríssimo quando chama o nosso grande escritor de mulato. E completa Nabuco: depois que os últimos escravos houverem sido arrancados ao poder sinistro que representa para a raça negra a maldição da cor, será ainda preciso desbastar, por meio de uma educação viril e séria, a lenta estratificação de 300 anos de cativeiro, isto é, de despotismo, superstição e ignorância. Desgraçadamente, isto não aconteceu. E o próprio Nabucco, como vimos, resvala no preconceito. É traído pela sua formação de elite liberal brasileira. Quer dizer, quando os nossos liberais abraçam uma causa humanitária, civilizatória, fazem a questão de distanciar-se da cozinha.